Hello, gente! Aqui é a Gabi, sou mentora de finanças, educadora financeira e esse é o meu podcast Finanças na Prática. Sejam muito bem-vindos!
Esse é um episódio muito, muito, muito especial para mim de ser gravado, porque o que eu vou compartilhar aqui não é só uma conquista pessoal, não é só uma compra. É sobre um Deus que realiza sonhos infinitamente maiores do que nós pedimos, pensamos, merecemos, planejamos ou somos capazes de imaginar ser possível. É sobre um Deus que muitas vezes confunde a nossa lógica humana e nos prova que confiar na voz dele é o que nos leva a viver o extraordinário nessa terra. E antes de iniciar, eu quero te perguntar: quando foi a última vez que você realizou um grande sonho? E por que que eu te pergunto isso? Porque no início desse ano, quando eu e o Thales nos sentamos para fazer as nossas metas de 2023, nós ficamos muito motivados com o que a gente estava se propondo a fazer de fato, sabe? Só que ao mesmo tempo, eu confesso que bateu um sentimento de impotência diante de objetivos tão ousados para a realidade que a gente estava vivendo. Mesmo sendo uma excelente planejadora financeira, eu me vi pequena diante de tantos sonhos, me vi incapaz. Não sei se você já se sentiu assim em algum momento da sua vida. E logo na primeira semana do ano, a gente recebeu uma palavra do céu, através da vida de um pastor muito querido, de que a palavra de ordem de Deus para nós nesse ano de 2023 era descanso. Descanso. E que ele nos daria o crescimento enquanto nós descansássemos nele. Inclusive, na palavra de Deus em Hebreus fala: pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso. Em Filipenses também fala que é Deus quem efetua em nós o querer e o realizar, de acordo com a boa vontade dele. A nossa fé de que Deus vai realizar os nossos sonhos, que ele mesmo colocou no nosso coração, não se prova quando a gente trabalha exageradamente por elas. A nossa fé se prova quando nós descansamos. Descansar é a maior prova de fé, de confiança, de rendição, de dependência total no Deus provedor que se importa com cada detalhe dos teus sonhos. E foi assim que nós nos posicionamos nesse ano. Eu confesso que não foi fácil, porque parecia estar errado diminuir o meu ritmo de trabalho, mas quanto mais eu fui diminuindo o meu ritmo de trabalho, hoje, por exemplo, eu tiro a minha manhã 100% para mim e para cuidar da casa e eu só trabalho da 1 às 19. Quanto mais eu fui diminuindo o meu ritmo de trabalho, mais o meu faturamento foi aumentando, mais a minha empresa foi crescendo. Eu nunca vi a provisão de Deus de uma forma tão maravilhosa no meu trabalho como no ano de 2023. E lembra aquelas metas que eu tinha colocado no início do ano e tudo mais? Então, tinham coisas muito ousadas aos nossos olhos naquelas metas. Só que os maiores sonhos que a gente realizou nesse ano, que foram a casa que nós estamos morando e isso que acabou de acontecer, nem estavam no nosso planejamento, porque nós nem imaginávamos que era possível gerar isso ainda nesse ano. E realmente sozinho a gente não seria possível, mas com Deus é. Afinal, quando o planejamento acontece do meu jeito, a glória é minha. E eu aprendi nesse ano que quando o que acontece na minha vida pode ser explicado por mim é porque foi obra das minhas mãos. Mas quando eu não consigo explicar, é porque é obra de Deus. Em março de 2023, mais especificamente no dia 27 de março, a gente começou a dar alguns passos para comprar um carro. Eu cheguei até a gravar um vídeo com uma árvore, sabe aquela árvorezinha assim de cheirinho dos Estados Unidos? Gravei um vídeo, igual eu tinha feito com a casa, gravei um vídeo profeticamente, fiz assim, ó, nome de Jesus, daqui a pouco a gente vai comprar um carro, vou usar esse vídeo aqui e tal. A minha parte eu fiz, mas nós entendemos que não era vontade de Deus para aquele momento e nós descansamos. Tanto que não era vontade de Deus e que foi o correto a gente descansar naquele momento, que 2 semanas depois surgiu a oportunidade para a mudança da casa e aí tudo fez sentido. E um ponto muito importante que eu ouvi esse ano e me marcou muito, que é: como saber se é o dinheiro que governa a tua vida? É muito simples, é para você ver para quem que você pergunta se deve ou não deve fazer algo. ao Deus que te direciona a fazer, mesmo que aquilo te confunda na tua lógica humana, ou só que a tua planilha ou a tua mente te dizem que tu pode? E eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou falar agora. Há um ano atrás, eu e meu marido, nós tomamos uma decisão perguntando para a nossa planilha quando a gente vendeu nosso carro e compramos uma moto zero quilômetro. A gente realizou um sonho, foi muito legal, porque foi nosso primeiro automóvel zero quilômetro. A gente nunca tinha comprado um automóvel zero, a gente tirou a moto zero da concessionária e tal, foi muito legal. Mas a gente queria muito reduzir os nossos custos em prol de um objetivo, e ao invés de focar em aumentar as nossas receitas, nós focamos em reduzir as despesas. A gente começou a olhar para a nossa planilha, a gente começou a se assustar. A gente começou a olhar para a nossa planilha e falar: meu Deus, olha como a gente está tendo gasto com esse carro. Meu Deus, como esse carro está gastando demais, a gente tem que gastar menos, a gente tem que gastar menos. Não foi uma decisão de um coração que confia e descansa no Pai. Não foi. Foi uma decisão de quem quer fazer as coisas pela força do seu braço, de forma independente. E apesar de hoje, talvez você tenha ouvido o episódio que nós compartilhamos, que eu falei no ano passado sobre isso, hoje eu consigo reconhecer que foi uma decisão errada. Hoje nós vemos que Deus foi muito misericordioso e fez cooperar para o nosso bem essa decisão. Aprendemos muitas coisas com a moto, mas lá atrás a gente fez um combinado: a gente vai fazer valer a pena esse sacrifício, desde quando a gente entendeu que tinha sido um erro. O próximo carro vai ser assim, o carro. Essa é a meta. E Deus, na sua infinita misericórdia e graça, exatamente no dia que fez um ano do dia que a gente comprou a moto, nós estávamos assinando o contrato da realização de um carro que nós jamais, jamais sonhávamos ser capazes de comprar nesse ano de 2023. Jamais. Uma das últimas vezes que eu dirigi o nosso primeiro carro foi dias antes do meu aniversário. E eu me recordo que eu passei meu aniversário um pouco triste, sendo bem sincera. Porque, assim, eu amo muito dirigir. Pra ter ideia, eu tirei carteira com... Eu fiz 18 anos, num dia no outro eu já tava na autoescola, porque meu sonho era dirigir. Então, eu tenho 26 anos, eu já tô na minha segunda carteira de motorista, que já foi feita a renovação e tal, porque eu amo dirigir. E eu tava muito triste, porque a gente ia entregar o nosso carro ali dias antes do meu aniversário, e eu queria comemorar, mas eu sabia que eu não ia poder passar o dia do meu aniversário indo, por exemplo, num café junto com a minha mãe, com a minha irmã, com a minha sogra, indo com o meu carro. Eu não ia ter mais essa liberdade, porque eu não tenho carteira de moto, eu nem tinha pretensão de aprender a andar de moto. E eu amo ouvir louvor lá no talo, falar com Deus, servir as pessoas que eu amo, dar carona. E eu tava muito aflita no ano passado, no dia do meu aniversário, por isso. Porque eu lembro que eu até tava assim, sem entender muito bem por que eu tava triste, e um tempo depois que eu fui me dar conta, claro, óbvio que eu vou estar triste. Como que eu não vou estar triste com essa situação, né? Só que Deus, ele é fiel e ele fez algo muito maior. Exatamente uma semana antes do meu aniversário, a gente recebeu um presente do céu para nós. Deus nos abençoou com uma oportunidade surreal de nós comprarmos uma Jeep Compass. Não sei se você já viu qual é esse carro, mas se você der um Google e procurar, você vai ver que maravilhoso que é esse carro. Meu Deus! Esse carro é muito lindo, gente. É incrível, mas se ver que era assim, ó. Nós estávamos pensando, sonhando com a possibilidade de, quem sabe, comprar uma Renegade, que já seria assim, ó, o suprassumo do meu sonho para esse ano. Mas jamais imaginava que seria possível uma Compass. E o meu excelentíssimo marido ainda fez uma surpresa, pegou a mesma música lá que nos acompanhou no processo da casa, que ela quer algo maior. Ele fez uma surpresa para mim, para quando chegasse lá na concessionária, a gente conseguiu pegar antes do previsto, então ele fez isso de surpresa, né? Eu não imaginava. E quando a gente chegou lá na concessionária, tava aquele laço vermelho maravilhoso em cima do carro, tava lá tocando a música, assim, a gente tava, assim, extasiado, estava vivendo aquilo. E eu me recordo que durante todo o processo, antes da compra do carro, eu falei muito para Deus, eu falei assim: Senhor, o Senhor sabe que isso não tem meu coração, o Senhor sabe que meu coração não está nas riquezas, o Senhor sabe que meu coração não está nesse bem, e eu só quero isso, Senhor, se o Senhor quiser que eu queira, se o Senhor quiser isso para mim, eu quero. E eu sei que o Senhor vai abrir as portas, mas se não for, tá tudo bem também, eu tô com meu coração em paz. E, gente, pensa em duas pessoas que não estavam se acreditando, era eu e o Thales. porque isso não é normal para nós, sabe? A gente não tem histórico de família rica, a gente está protagonizando na nossa história de verdade, a gente está rompendo padrões, a gente está desbravando novos territórios. Isso é muito poderoso, foi um passo que deu muito medo. Só que dessa vez, ao invés de perguntar só para a planilha, a gente perguntou para Deus: Senhor, é da tua vontade esse carro para agora? É da tua vontade, Deus. Mesmo que isso não esteja nos nossos planos, mas se isso for o que tu quer para nós, Senhor, nós vamos caminhar em obediência e não errar de novo. E assim aconteceu. Nós caminhamos em obediência em direção àquilo que Deus estava nos mostrando. Porque há um ano atrás, Deus também tinha nos mostrado um carro. E estava tudo certo, tudo certo. A gente ia trocar o nosso carro por um outro carro. Mas naquele momento a gente fraquejou pelo medo. Medo olhando para as circunstâncias, medo olhando somente para a planilha e não olhando para o Deus que provê, para o Deus que nos mostrou, que nos deu a direção. E uma coisa muito importante também que eu quero trazer para vocês aqui: tenham amigos que te impulsionem. No dia, essa bênção toda aconteceu, concretizou no dia 21 de outubro. No dia 15 de agosto, mesmo casal de amigos que nos deu uma caneta maravilhosa, que foi a caneta que a gente assinou o contrato do carro, já tinha dado uns meses antes ali, foi um casal que nos colocou dentro da Compass deles, para que a gente visse, ouvisse e sentisse aquele próximo nível. E quando a gente viu a nossa foto dentro do carro, que eles fizeram questão de tirar uma foto nossa assim, eu e Thales, a gente olhou um para o outro e falou assim: meu Deus, isso combina com a gente, meu Deus, isso é a nossa cara, Senhor, se for da tua vontade, teus filhos estão prontos, Deus. E como isso foi especial. A gente jamais imaginava que aquilo seria tão rápido. E Deus foi confirmando pra gente de uma forma tão mágica, gente, tão surreal, de uma forma extraordinária. Eu lembro que teve um dia que eu orei bem específico e pedi pra Deus assim: Senhor, se for pra gente comprar esse carro, nos apresenta uma oportunidade até hoje, meio-dia, na cor que eu queria. E porque o meu excelentíssimo marido tava vendo o carro azul, só pra vocês terem ideia. Eu falei: não, pelo amor de Deus, Senhor. Azul não. Não me deixa sem envergonhada, Deus. Ou vai ser branco ou vai ser preto. E o meu sonho era aquele cinza chumbo, assim, que eu acho a cara da riqueza. Mas eu não orei pedindo por isso, porque eu pensava que era muito mais cara a Compass dessa cor. Então nem cheguei a orar, mas lá no fundo do meu coração era o meu sonho, né? E aí eu fiz essa oração e 11h52 eu recebo uma mensagem do meu marido. Um amigo muito querido que trabalha com carros avisou, mandou um vídeo do nada. Tinha acabado de chegar lá exatamente o carro. Da cor, do cinza chumbo, do modelo, com tudo. Gente, meu Deus, o carro assim, ó, preparado pra nós, a quilometragem perfeita, os 4 pneus novos, a revisão feita todas na concessionária, o valor super, assim, surreal, surreal. E pedi até meio-dia, a mensagem veio 11h52. Só que, além de outras confirmações que a gente teve, a gente começou a dar passos em direção a isso, porém, quando começou a chegar na hora do vamos ver, começou a chegar na hora de dar o sim, da decisão, o medo começou a falar alto de novo. Que afinal é uma grande decisão, né, gente? Não se compra uma Jeep Compass todo dia, não é pouco dinheiro, né? E eu, especialmente, comecei a voltar a ouvir a voz do medo. E, inclusive, a gente foi fazer test drive num outro carro, que também era bom, mas não era o que Deus tinha mostrado pra gente. E aí vocês não têm noção da angústia que Deus colocou no coração, no nosso coração naquele dia. E na verdade, as nossas crenças estavam sendo colocadas em xeque naquele dia, sabe? Até que eu comecei a entender que a abundância de Deus constrange mesmo, sabe por quê? Porque a abundância, ela é mais do que eu mereço e mais do que eu preciso. Mais do que eu mereço e mais do que eu preciso. E aquele carro estava me confrontando. Falei: Deus, eu não preciso disso. Deus, Senhor, eu não mereço isso. Aí Deus olha: é, mas é exatamente essa a minha medida. Deus faz isso porque essa é a medida dele. Esse é quem ele é. E ele não consegue ser escasso ou ser mais ou menos. Deus não sabe ser medíocre. Ele é a própria abundância. E tudo que flui dele é abundante. Então, um dia depois do dia que a gente fez o test drive com o carro errado, a gente corrigiu a rota, a gente voltou ao que Deus tinha mostrado e lá fomos nós fazer o test drive com o carro certo. E humildemente, com meu coração muito rendido, quando eu entendi, eu falei para Deus: eu recebo, Senhor, esse presente. Eu não vou deixar o medo me vencer mais uma vez. Eu vou ouvir a tua voz, eu vou caminhar para onde o Senhor está nos direcionando, apesar do medo. porque eu aprendi que os bens materiais são acessos que Deus dá pra gente pra marcar uma nova estação. E eu entendi que Deus começou a falar comigo que essa chave seria um novo acesso pra algo que ele tava fazendo com a gente. E eu aceitei isso. E outra coisa que é importante também ressaltar é que antes disso eu também já tinha feito outros test drive logo depois daquela foto do carro dos nossos amigos. Na época, o sonho dos sonhos, como eu falei, era Renegade, mas Deus faz muito mais do que a gente pede ou pensa. Então, tirei foto na Renegade, tirei foto no carro dos amigos. Então, olha só a importância de a gente fazer esses movimentos. E eu lembro que quando a gente entrou no carro, na volta, depois que a gente pegou o carro, lá no dia da concessionária, eu pensei assim, meu Deus, esse carro só tem significado pra gente porque nos faz lembrar de Deus, sabe? Porque a gente chamou Deus pra fazer parte da nossa vida financeira e a gente deixou ele governar, a gente deixou ele ser o nosso Deus, o Deus do nosso coração e não as riquezas. E por isso que ele nos enxergou capaz de receber, porque ele sabe que isso não vai corromper o nosso coração. E eu quero te dizer uma coisa, quanto mais você colocar a sua expectativa de alegria nos bens materiais, mais vazia e triste vai ser tua vida, porque é bom realizar isso. É bom realizar esse sonho, gente, maravilhoso. Mas assim, ó, nada, nada, nada se compara ao fato de viver uma vida com Deus, de viver um casamento abençoado, de viver uma vida com propósito, de viver uma vida com sentido. Nenhum bem, nenhum dinheiro satisfaz o vazio que só Deus pode preencher. Nenhum. Não tem, não existe possibilidade, entende? Lá em Mateus fala assim, ó, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel e sobre o muito te colocarei. Eu quero que você se lembre que Deus só confia coisas maiores quando nós honramos Ele sendo gratos pelo que Ele já colocou nas nossas mãos, mesmo quando aquilo não é o que a gente queria. Então, por exemplo, lá em Filipenses, Paulo fala assim, ó, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente não nasce sabendo viver contente em qualquer situação. Essa é uma virtude que a gente precisa aprender como Paulo aprendeu. E eu posso dizer que eu e o Thales, nós fomos fiéis no que estava nas nossas mãos. A gente fez do limão uma limonada deliciosa. A gente curtiu muito a moto. A gente passeou muito. Eu me tornei uma Gabriela muito mais corajosa, muito mais aventureira. A gente conheceu novos lugares. A gente cantou, falou muito com Deus em cima da moto. A gente cuidou muito da moto, deixando ela sempre limpa. Meu marido mesmo, assim, é admirável no cuidado dele com as coisas. Nunca reclamamos, a gente sempre aprendeu a ser alegre, contente e grato com essa circunstância. E como cumprimos com os princípios, Deus nos presenteou. Eu tive a oportunidade de andar, por exemplo, de moto com meu pai pela primeira vez, depois de mais de 30 anos que ele não dirigia por conta de um acidente que ele sofreu. E tantas outras coisas que nós vivemos através dessa moto. Nós fizemos a nossa parte. Nós utilizamos os talentos que Deus nos deu para gerar recursos com o nosso trabalho. Nós estamos sendo cada dia administradores melhores do dinheiro que Ele tem confiado. Mas o principal, a gente tem confiado no governo de Deus sobre a nossa vida financeira, que é muito melhor do que o nosso. Muito melhor do que o nosso. Eu desejo do fundo do meu coração que, terminando de ouvir esse episódio de hoje, você se encoraje assim, fazer a sua parte, cuidando muito bem do seu dinheiro, que é o primeiro passo. Mas que você não pare por aí. Eu te convido a chamar Deus para fazer parte do teu planejamento financeiro. Confia nos planos dele e veja o extraordinário acontecer na sua vida, porque é isso que vai acontecer. Eu jamais, jamais, esses dias eu ainda estava chegando de um compromisso de fora, aqui em casa, eu estava dirigindo o carro, aqui dentro do condomínio, ainda gravei um vídeo, postei no Instagram. E eu botei o seguinte, se no dia 1 de janeiro Deus chegasse com esse vídeo pra mim e me mostrasse assim, minha filha, deixa eu te dar um spoiler aqui do futuro. Eis que te digo que em outubro, no mês do teu aniversário, você vai estar com o seu carro morando dentro do condomínio que você sonhava e tal. E eu falava, quê? Quê? Eu falava, não, Deus, você é zoeira, é mentira, é pro outro, acho que o senhor confundiu. Jamais acreditaria. Porque realmente Deus ele faz infinitamente mais. Então eu estou aqui para te dizer, como mentora de finanças, que viver uma vida abundante não é só sobre saber preencher uma planilha. Porque o que tem gerado tudo isso não é só a minha habilidade em administrar bem meus recursos, mas É isso somado a uma vida de devoção, a uma vida de confiança, a um coração que tem se rendido e confiado e dependido cada dia mais no governo de Deus. E isso tem nos feito viver uma vida de realizações extraordinárias além das nossas capacidades, porque é isso que Deus faz. E eu desejo do fundo do meu coração que você tenha sido encorajado, encorajada através da nossa história.
E se você curtiu esse podcast, continua aqui me acompanhando, me segue aqui no Spotify, porque toda semana vai ter conteúdo inédito aqui para vocês sobre como aplicar princípios de finanças na prática na sua vida. E não esquece também de me seguir lá no Instagram, @borgagabriela, que eu tô sempre compartilhando conteúdos, fazendo lives, para poder te ensinar ainda mais sobre finanças de uma forma simples, leve e descomplicada.